Livro de 2 Samuel, capítulo número 6, versículo 1. Diz assim o Senhor: tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, e com pandeiros e com címbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a casa de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Rei amado e Senhor desta igreja, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, já te louvamos por essa grande e maravilhosa palavra, Senhor. Te adoramos, Labaxéias, Sandalaba, Roderibicanda, Labaxéias. Te adoramos, Senhor, pela tua presença neste lugar e te pedimos a tua unção. Te pedimos a tua ajuda, Senhor, para que o teu Espírito Santo, Labicambalaba cheias, fale alto, Senhor, a tua igreja agora. Fala alto aos corações, às vidas que aqui estão, Senhor. Fala alto, Senhor, porque tu és Deus, o Deus tremendo, o Deus todo-poderoso, Senhor. O Deus altíssimo, Senhor, aquele que pode todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, eu te peço agora, Senhor da glória, glorifica o teu nome através desta palavra. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja exaltado e glorificado o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus, meu Senhor. Diga graças a Deus. Amém. Tá meio fraco de novo, mas tudo bem. Irmãos, eu sempre alerto a igreja de Deus, né? Que o nosso Deus, ele não muda, né? Jamais Deus vai mudar. Os valores de Deus, eles são os mesmos desde a sua existência. E desde o momento em que nós conhecemos o coração e a vontade de Deus, que são expressas através da Bíblia. Nós sabemos que o nosso Deus, ele estabeleceu coisas neste mundo. Ele se mostrou vivo ao povo de Israel. Ele mandou Jesus Cristo, enviou profetas, enviou apóstolos, nos deixou escrito um livro maravilhoso, que é a Bíblia, tudo para que nós pudéssemos aprender, tudo para que nós pudéssemos entender e conhecer ao único Deus. O zelo do Senhor fez todas estas coisas. O zelo do Senhor fez com que nós tivéssemos hoje à nossa disposição, né, esta palavra maravilhosa, que nos ensina, que nos fala e que nos mostra o poder de Deus
e demonstra também para as nossas vidas as grandes promessas dele. Às vezes eu tenho uma estante assim que fica no escritório da minha casa, e ali eu tenho um monte de bíblias, né? Um monte mesmo. Tá certo, meus filhos já levaram um monte delas, né? Já levaram várias delas. Mesmo quando eu olho lá na estante assim, vejo uns espaços assim e falo, quem tirou a Bíblia daqui? Vai ver, está no quarto de um, no quarto de outro. Minha sogra vai em casa, pega, né? Eu preciso até pôr ordem nesse negócio aí, né? Todo mundo vai lá e pega uma Bíblia minha, né? Mas eu olho assim, né? Aquela estante, né, que tem assim, deve ter mais de 30 Bíblias lá, cada uma numa versão, Bíblia em diversas línguas, em grego, em hebraico, tem Bíblia em inglês. Então eu olho assim de vez em quando e vejo lá e sinto alegria. Alegria de poder, né, ter ali, né, a grande revelação de Deus nas nossas vidas, para as nossas vidas. Quando eu começo a ler a Bíblia, também eu pareço uma criança. Eu começo a me regozijar, eu começo a imaginar, eu começo a falar com Deus durante a leitura bíblica, né? Eu sinto a grande alegria que é esta palavra. E nós vemos aqui uma passagem bíblica, irmãos, muito interessante, porque os irmãos sabem que Deus, ele sempre se mostrou perante o seu povo de alguma forma. Deus se mostrou a Moisés, né, através de um fogo, através de uma chama que ardia numa planta chamada, né, na Bíblia, de sarça. E a Bíblia diz que esse fogo, ele queimava no meio daquela planta, mas a planta, ela não era consumida. E Deus se apresentou e falou a Moisés através deste fogo, né, dessa chama que ardia ali naquela sarça. E Deus também, irmãos amados, no decorrer da jornada do povo de Israel no deserto, Deus mandou construir um tabernáculo. Então o povo, você sabe que o povo andou pelo deserto 40 anos. E o povo, de vez em quando, né, por ordens de Deus, ele parava e acampava. E o acampamento do povo de Israel, irmãos, não era por um dia, não era por uma semana, era por meses às vezes. Às vezes, né, o povo de Israel ficava anos parado no mesmo lugar, esperando Deus ordenar que eles levantassem acampamento para prosseguirem na sua jornada. E Deus então mandou construir um tabernáculo. E esse tabernáculo, quando o povo acampava e ficava ali, né, esse tabernáculo, ele era construído, ele era montado, porque quando o povo saía para a jornada no deserto, ele era desmontado. Então esse tabernáculo era montado. E existiam ali diversos utensílios nesse tabernáculo. Existia o altar dos sacrifícios, existia o lugar santo, onde existia uma série de móveis, né, simbolizando diversas coisas que nós não vamos entrar em detalhes aqui, senão a pregação não daria tempo de nós terminarmos. E existia um outro lugar. Então existia o altar, lugar santo, e existia um outro lugar que chamava lugar santo dos santos, que era separado por uma cortina, por um véu. E lá dentro deste lugar, o lugar chamado Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, para quem não sabe, era um baú, né? Poucas pessoas hoje sabem que arca significa baú. Era um baú, e dentro desse baú tinha alguns utensílios. Tinha ali as tábuas dos 10 mandamentos. Tinha ali também o maná que caiu do céu, alimento do povo de Deus, que Deus mandava todos os dias. E tinha ali também a vara de Arão, um cajado de Arão. Arão era irmão de Moisés, sacerdote, primeiro sacerdote de Deus. E esse cajado um dia floresceu, deu flores, mostrando um milagre de Deus. E esses utensílios ficavam dentro dessa arca. No decorrer da jornada do povo de Israel, o povo começou a mistificar também essa arca. Essa arca, na verdade, representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Era um símbolo para o povo de Israel. Não era Deus no meio do povo, mas a arca representava Deus no meio do povo de Israel. E em cima dessa arca, essa arca tinha uma tampa, e sobre essa tampa ficavam dois anjos, com as suas asas encurvadas para frente, um anjo em frente ao outro, simbolizando a santidade de Deus. Esses querubins simbolizavam a guarda da santidade de Deus. E essa arca, no decorrer do meio da jornada do povo de Israel, ela se tornou um símbolo, e um símbolo pecaminoso também, porque o povo começou a colocar mais a sua fé na arca do que em Deus. E em determinado momento, o povo de Israel levou essa arca, né, para a frente da batalha contra os filisteus. E os filisteus dominaram o povo de Israel nessa batalha, venceram essa batalha e levaram essa arca embora. Levaram essa arca lá para a Filistia e colocaram essa arca juntamente com os deuses daquele povo, estátuas, deuses que eram adorados. E você sabe muito bem que esses deuses, na verdade, são deuses coisa nenhuma, são demônios representados por estátuas que eram adorados ali por aquele povo. E é interessante porque a Arca da Aliança, para eles, era simplesmente mais um deus, para os filisteus. A Arca da Aliança foi deixada ali, indeterminada noite, na primeira noite, né, um deus grandão, uma estátua grandona chamada Dagon, um demônio chamado Dagon, né, que estava ali juntamente nesse mesmo ambiente com a arca do Senhor. Essa estátua caiu, foi colocada ao chão. E aí eles chegaram de manhã, viram a estátua caída, se assustaram, levantaram a estátua de novo, colocaram a estátua de pé novamente. Chegou novamente a noite, o Senhor Deus fez com que essa estátua se prostrasse perante ele. A Bíblia diz que essa estátua caiu de novo perante a arca da aliança de Deus e ficou de bruços, como se estivesse estirado em reverência ao Deus vivo. E aí Deus mandou tumores, Deus mandou chagas no meio dos filisteus, e os filisteus, correndo, devolveram a arca da aliança para o povo de Deus. No meio dessa jornada toda, irmãos, essa arca da aliança, ela ficou 20 anos afastada do povo de Deus, guardada. Guardada na casa de um israelita chamado Abinadab. Era um levita, somente os levitas, que eram ali ministros de louvor, cuidadores da casa de Deus, eram obreiros na casa de Deus, poderiam carregar esta arca. E esta arca ficou 20 anos na casa deste homem, longe de Jerusalém, guardada nesta casa. E não aconteceu absolutamente nada nesta casa. Absolutamente nada nesta casa. Um pouco antes de levarem para a casa de Abinadab a arca do Senhor, alguns israelitas abriram a arca para ver o que tinha dentro. Morreram mais de 70 por simplesmente terem aberto a arca. E Davi foi proclamado rei de Israel. E ele quis trazer novamente essa arca para Jerusalém, para que ficasse ali no templo, no tabernáculo, aonde era a sua origem. Então Davi levantou 30 mil homens, como conforme você leu aqui na Bíblia. E esses 30 mil homens foram até a casa de Abinadab. A arca estava ali há 20 anos. E Davi, então, colocou essa arca, alguns levitas, os filhos de Abinadab, que eram levitas, colocaram essa arca sobre bois. E esta arca começou a ser levada na sua jornada para Jerusalém. Em determinado momento, os bois tropeçaram, conforme você leu aqui. Os bois que carregavam essa arca tropeçaram. E um homem chamado Uzá foi segurar a arca. E ele não era levita. E ele morreu instantaneamente por causa desta atitude. Davi ficou com muito medo. Davi ficou com muito medo e mandou guardarem a arca da aliança na casa de Obed-Edom, um outro levita. Por que que eu estou contando essa história, irmãos? É uma história interessante. Em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse que que o nosso Deus requer de nós reverência. Nosso Deus, ele não está interessado, irmãos, em rituais. Nosso Deus não está interessado em uma postura, né, religiosa do seu povo. O que Deus deseja de nós é honra. Honra em relação à sua palavra. Deus não vai abrir mão da sua santidade. Deus não vai abrir mão, né, dos seus conceitos, dos seus valores, para te abençoar ou para se apresentar diante de ti, né? Ele não vai abrir mão jamais disso, porque ele não muda. Ele é o mesmo Deus, o Deus presente, o Deus todo-poderoso, o Deus fiel. É por isso que eu alerto sempre o povo de Deus, para que nós estejamos nos preparando para falar com Deus. Você quer ouvir a voz do Senhor durante as suas orações? Não é de qualquer jeito que Deus vai se apresentar diante de você. Você quer falar com Deus e sentir a presença do Espírito Santo? Não é de qualquer jeito que Deus vai falar com você. Deus, ele tem a santidade dele. Ele tem ali, né, aquilo que ele estabeleceu como sendo algo importante para ele e para nós. Ele não vai abrir mão disso. A reverência do seu povo poder se apresentar diante dele. Você se transformou num levita. Você se transformou numa pessoa que tem direitos. Que tem direitos a entrar na presença de Deus por causa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você se transformou numa pessoa que tem autoridade para tocar nas vestes do Senhor. Você se tornou uma pessoa que tem o direito pleno em estar ali na presença do Senhor, para falar com Ele, para ouvir a voz dEle, para reverenciá-lo, para amá-lo, para adorá-lo, para fazer tudo aquilo que você sente no seu coração e que vai de acordo com a Bíblia. Você se transformou num levita. Você se transformou numa pessoa que zela pelas coisas que são de Deus. Você se transformou num adorador. Você se transformou numa pessoa que louva, que ministra as coisas que são de Deus na sua vida. Isso, irmãos amados, né? Isso são todas essas coisas que nós citamos aqui, são atividades de um sacerdote. Por isso que Deus diz que nós, o apóstolo Paulo diz que nós somos constituídos sacerdotes de Deus, porque nós podemos adorar, louvar, podemos ministrar, nós podemos falar, nós podemos, né, cultuar, nós podemos ensinar sobre Deus, somos sacerdotes. Um sacerdote intercede, ensina. Um sacerdote busca a Deus. Um sacerdote ora. Um sacerdote deseja Deus, tem comunhão com Deus. E você é um sacerdote de Deus, por isso você tem direito. Você não precisa ter medo de tocar no Senhor e ser consumido como no passado, porque Jesus Cristo rasgou o véu. Lembra dessa passagem? A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, permitindo que você tivesse acesso a Deus a partir daquele momento. Não mais os levitas só, não mais os sacerdotes só, não mais o sumo sacerdote só, mas você, por direito, hein, adquiriu esse privilégio de poder tocar no Senhor e não ser consumido como Uzá fez. E é necessário que você se porte como Deus deseja, para que Ele possa se revelar a você. É interessante, o nosso Deus, estava falando ontem na reunião de oração, né? Como a gente aprende com Deus, como Deus nos ensina, né? Como Deus é maravilhoso, né? No decorrer da nossa jornada perante Deus, Deus vai mudando, irmãos amados, o grau de exigência da nossa vida. Porque o pecador, aquele que não conhece o Senhor se mostra de forma plena muito facilmente. Fala assim: mas pastor, o pecador é porque ele quer que essa pessoa conheça a verdade. É porque ele quer que essa pessoa entenda que ele está vivo. É porque ele quer que essa pessoa entenda que a mentira que Satanás colocou no mundo não existe. O que existe é a verdade dele. Então o Senhor se apresenta muito facilmente ao pecador para que ele entenda e veja a verdade. Aí viu a verdade, conheceu a verdade, entregou a sua vida a ele, entregou a sua vida a Deus, entregou a sua vida a Jesus, começa uma nova vida, uma vida de comunhão, uma vida de poder, uma vida, né, descrita, desejada por Deus. E aí começa o Senhor Deus a te chamar de povo de Deus. Aí começa o Senhor Deus a te chamar de povo santo, de povo escolhido. E o Senhor tem vontades, o Senhor tem desejos, o Senhor tem promessas para o seu povo, para os seus escolhidos. E você se transforma no povo de Israel. E a partir daí, irmãos amados, você tem deveres para com o nosso Deus. A partir daí, você deve a Ele obediência. Porque você declarou isso no momento da tua conversão. Você era uma nova criatura, alicerçada e conduzida por Deus, que obedece, que segue e que zela pelas coisas que são de Deus. E a partir daí, o Senhor Deus vai querer se revelar a você cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. O Senhor Deus vai querer te dar mais dele, e mais dele, e mais dele. Deus não tem, Deus é insaciável nesse ponto. O Senhor quer se revelar mais, e mais, e mais, e vai continuar querendo se revelar mais, e mais, e mais, e mais a você todos os dias. Mas o Senhor Deus é santo, e Ele vai exigir que você se porte, se santificando, para que Ele possa se revelar cada vez mais a você. Porque os momentos superficiais que você podia ter com Deus já se passaram. Já se passaram. E Deus quer cada vez mais que você entenda Ele, que você discirna aquilo que está ao seu lado, que você discirna as ciladas do diabo, que você discirna as estratégias satânicas, para que você não erre, para que você alcance as bênçãos do Senhor na sua vida. Deus quer te abençoar. Essa é uma boa notícia. Deus quer te abençoar. Mas Ele também quer que você se porte conforme diz a Bíblia. Ele quer que você se porte segundo a vontade dEle, para que Ele possa se revelar a você cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Eu muitas vezes, irmãos, o povo de Deus, ele começa a agir e pecar e entrar no mesmo engano que o povo de Israel em diversas vezes. Já falamos sobre o bezerro de ouro. Quantas vezes os crentes fazem bezerros de ouro, começam a acreditar em toda sorte de objetos, qualquer que seja ele, né? Ao invés de acreditar em Deus, põe a sua fé nos objetos, na toalhinha, no chapéu, no sabão, né? Na corrente, na água, né? No óleo. Começa a pôr a sua fé nos objetos e às vezes no homem, e se esquece de Deus. Começam a construir os seus bezerros de ouro, que Deus abomina. E o povo de Israel, muitas vezes, irmãos, começa também a agir como o povo de Israel agiu ali na Arca da Aliança, levando a Arca da Aliança na frente da batalha, achando que Deus estaria ali, naquele objeto, quando Deus sempre se mostrou presente no meio do povo de Israel, independente dos objetos. E quantas vezes as pessoas esperam encontrar Deus nos rituais, esperam encontrar Deus, né, fazendo com que, né, determinadas situações que são, às vezes, de forma mecânica, né, que o Senhor se apresente na vida da pessoa. Uma oração de 5 minutos, né, palavras repetitivas se transformam em reza, porque reza são palavras repetitivas. Reza não é uma oração, reza são palavras repetitivas. Oração é conversar com Deus. E as pessoas às vezes fazem tão de forma automática, e Deus não vai se encontrar nessa forma. Deus não vai agir, ouvir um papagaio falando. E eu sei disso, porque quantas vezes a gente vê assim, né? Na oração de agradecimento do alimento: Senhor, abençoe esse alimento, em nome de Jesus, bem. Quantas vezes a gente ouve isso? Eu lembro, antes da minha conversão, eu lembro que eu, antes de dormir, eu rezava o Pai Nosso, né? Era rezar mesmo. Eu rezava o Pai Nosso. Só que no meio da reza eu dormia. É? Você imagina você conversando com alguém, né? Estou lá conversando com o irmão Luiz Fernando. Bom, falei, ele está louco, esse pastor está louco. No meio da conversa, pá, pego no sono. No meio da conversa com Deus, pegar no sono, irmãos. Né? Por que que eu falo tudo isso, irmãos amados? Porque a presença de Deus é um fundamento de bênção. A presença de Deus é aquilo que vai gerar a bênção por toda a sua vida. A presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, é aquilo que vai gerar a bênção sobre a sua vida de forma plena. Assim como foi ali na casa de Obed-Edom, quando o Senhor falou, ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então nós temos que entender, irmãos, que Deus, a presença de Deus gera bênção. É natural, irmãos, você não precisa se esforçar muito para ser abençoado, a não ser que Deus faça parte da sua vida, porque simples, é uma consequência natural. Em Deus estando presente, a bênção está presente. Em Deus fazendo parte da vida, é natural que os milagres aconteçam, é natural que haja unção, é natural que haja discernimento, é natural que as coisas do Senhor se materializem na sua vida. A presença de Deus gera bênção. A presença do Senhor exala bênção. Não há como não ser desta forma, irmãos. É algo impossível de não acontecer, porque a simples presença do Senhor manifesta a bênção do Senhor. Por isso que a gente busca e clama a Deus para estar presente no culto. Que a simples presença dele gerará bênção. A simples presença do Altíssimo manifestará o poder dele e o poder sobrenatural dele. Em qualquer lugar que você esteja, aonde você esteja, o Senhor Deus em estando presente, você será uma pessoa abençoada. Nós lemos aqui o Salmo número 1, quando nós começamos a palavra, começamos o culto, né, na leitura inicial, e a palavra do Senhor diz: e tudo o que fizer, que você fizer, será bem sucedido. E tudo o que você fizer será bem sucedido. Aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores são como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E tudo o que ele faz será bem sucedido. É uma palavra, é uma promessa, é algo que é impossível de não acontecer. É impossível de não acontecer, irmãos. É impossível. Você é vitorioso, você é bem sucedido, você é uma pessoa que tem grandes promessas na sua vida. Sua vida será frutífera, grandes frutos você colherá de Deus por causa da palavra, por causa daquilo que Deus escreveu, por causa daquilo que Deus estabeleceu na terra. A simples presença dele gera bênção. Gera bênção. Eu entro na minha casa, né? Minha casa, irmãos, pra mim, né? É o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. Né? Fui viajar esses dias lá, né? Ficamos lá, fomos pro Guarujá, no apartamento do meu cunhado. Chegando lá, eu falei assim: eu quero minha casa. Eu quero minha casa. Minha casa é o melhor lugar do mundo. Eu quero minha casa. Eu falei pra minha filha: eu quero minha casa. Porque lá, irmãos, é um lugar consagrado. porque lá eu sinto a presença de Deus, porque lá Deus separou para que eu viva junto com a minha família, porque lá é um lugar de alegria e de paz, porque lá é o lugar onde o Senhor tem falado comigo. E eu sinto grande alegria nisso. Obviamente que eu sinto, não é porque talvez a casa seja bonita ou não, mas é porque Deus está lá. Mas é porque Deus se coloca lá. Mas é porque Deus se apresenta lá. Mas é porque Deus, com certeza, irmãos amados, né, se alegra também em estar lá. E às vezes, teve um morava em São Paulo, e uma vez, né, a gente saía muito, porque ficava muito tempo na igreja, né, e voltava muito tarde, ficava meia-noite, tá? E a casa ficava na rua, não era como hoje, que dentro de um condomínio, um pouco mais seguro. É um pouco mais, porque se Deus não guardar, em vão vigília a sentinela, né, diz o Senhor. É. E lá eu saía assim e orava assim: Senhor, guarda minha casa, Senhor. Guarda minha casa para que ninguém entre na minha casa. Né? E um dia eu comecei a orar e eu vi com os meus olhos, até comentei isso, eu vi com os meus olhos dois anjos de Deus. Dois anjos de Deus, eram anjos muito grandes. Não eram gigantes, mas eram anjos grandes. Um de cada lado do portão na frente da minha casa, assim. Um de cada lado do portão na frente da minha casa, como se estivessem ali, estabelecendo o poder de Deus e guardando aquele lugar. E guardando aquele lugar para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aonde o Senhor está, a bênção. Zele para que Deus esteja na tua casa. Consagre a tua casa. Se você ainda não fez, se você ainda não consagrou a sua casa a Deus, faça hoje. Vá com esse pensamento na tua cabeça. Entre na tua casa, senta lá em algum lugar, na sala, no quarto, na cozinha, onde você quiser, e apresente e fala: Senhor, eu consagro a minha casa ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui o Senhor fala comigo, aqui o Senhor dá paz, aqui o Senhor, né, ministra sobre a minha vida, aqui o Senhor se manifesta. E eu tenho certeza que Deus vai atender a tua oração. Eu tenho certeza que Deus vai atender a tua oração. Eu tenho certeza. E aquilo que nós temos falado, só cuide para que você mesmo não leve para sua casa imundícies. Porque um lugar consagrado é um lugar separado. Não leve bebidas alcoólicas. Não leve cigarros, essas coisas terríveis são. Cigarros, sempre falo, né, irmãos? É pecado contra o templo do Espírito Santo, é pecado contra o templo, é pecado contra o corpo. Não é pecado contra Deus, é pecado contra o templo do Espírito, é pecado contra o corpo. Se você dá espaço a isso, você vai estar gerando doenças. E Deus não vai curar. Deus não cura. Ele pode, tem poder para fazer qualquer coisa, mas Ele não cura. Porque você escolheu pecar contra o templo do Espírito Santo. Então se separe. Não leve pornografia. Se separe. Realmente não infeste a tua casa com imundícies. Um lugar consagrado é um lugar separado. Não quebre a tua atitude para que Deus possa te honrar ali dentro, para que Deus possa se manifestar ali dentro, para que Deus possa, né, ser exaltado e glorificado ali dentro, e louve a Deus ali, e adore a Deus ali, e ministre a Deus ali, né, tudo aquilo que está no teu coração, e sinta a alegria de Deus transbordar no teu coração, aonde Deus escolheu para que você viva, pelo menos momentaneamente, mas que lá seja um lugar de paz, de alegria e de poder do Altíssimo Deus. Porque se o Senhor estiver, será um lar abençoado. Será um lar abençoado. Como você pôde ver, as coisas de Deus são tão simples, né, irmãos? Como você pôde ver, as coisas de Deus são tão simples. E as pessoas, quantas vezes, geram sobre si situações terríveis por falta de entendimento e conhecimento. As próprias pessoas geram sobre si as malignidades, que vão contra Deus. E quem vai contra Deus está gerando sobre a sua vida maldições, está gerando sobre a sua vida as palavras de maldição da Bíblia. As palavras de maldição da Bíblia. Você escolhe. Você escolhe. Eu sempre falo e desejo que cada pessoa desta igreja seja uma pessoa madura espiritualmente. Madura espiritualmente. Que entende os princípios básicos de Deus. E não abre mão desses princípios. Perfeitos nós nunca seremos. Nós buscamos nos aperfeiçoar a cada dia. Melhores hoje do que fomos ontem. Mas nós não podemos abrir mão daquilo que nós já entendemos, daquilo que nós já conhecemos, daquilo que nós, né, recebemos de revelação de Deus. Não abra mão disso. Gere sobre si as bênçãos de Deus. Seja maduro espiritualmente. Maduro espiritualmente. Para que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida. Para que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida. E eu sei que esse é o desejo dele, né? Abençoar a sua vida, a sua casa. Abençoar o seu lar. Esse é o desejo do ser. Só que Deus é santo, nunca se esqueça disso. Deus é santo. Deus é santo. E Ele vai requerer isso de você também. Conforme Ele falou: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Eu vou orar pela sua família agora. Eu vou orar pela sua vida agora. Eu gostaria que você fosse um instrumento na sua casa. Nós temos aqui pessoas que representam famílias, temos famílias inteiras. Com certeza você pode ser um representante da sua vida, da sua casa. Com certeza. E que você seja um instrumento desses. Se você não é o sacerdote do lar, conforme ensina a Bíblia, que você seja um instrumento de Deus no seu lar, para que as coisas de Deus se consertem ali, para que as coisas de Deus se manifestem ali, para que as coisas de Deus sejam vistas diferentemente ali, para que o engano e o erro não aconteçam, principalmente se o seu lar é um lar evangélico, principalmente se o seu lar é um lar convertido. Você zele por tudo aquilo que acontece naquela casa, para que Deus possa se manifestar ali de forma plena. De forma plena. Se a tua casa, ela ainda não é de pessoas totalmente convertidas, com certeza você será um instrumento de Deus, para que as vidas ali sejam alcançadas pelo Senhor. Conheçam a verdade, o Evangelho, para poderem ali receber de Deus as coisas grandes dele, e não as migalhas. E não o sofrimento, conforme nós vemos hoje comumente ao nosso redor, por causa da falta de Deus no coração do homem. Simplesmente por isso. Fique de pé. Vamos orar agora. Levante a sua mão para o céu. E faça uma declaração assim, com fé. Eu vou falar algumas palavras. E eu sei que essas palavras que eu vou falar representam aquilo que eu sou e que você é também. Então você pode repetir, pode acreditar, viu? Levante a sua mão e diga assim: eu sou levita de Deus, eu sou sacerdote de Deus. Essa é uma verdade, irmãos. Pode acreditar. Viva essa verdade, então, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E olha, eu vou dizer para você, né? Você pode tocar na arca, você pode abrir a arca, espiar lá dentro, você pode falar com a arca, você pode, olha, fazer o que você quiser, que você tem autoridade espiritual para isso, em nome de Jesus. Estou falando simbolicamente, né, irmãos? A arca não representa nada mais para nós, que o nosso Deus está presente neste lugar. Para que usar um objeto quando nós podemos falar com o Senhor? É a mesma coisa quando Deus disse ao seu povo, né, através da lei de Moisés mesmo, quando o Senhor falou assim, né, que ele proíbe, né, ele proíbe, Deus proíbe, está na Bíblia, Deus proíbe o seu povo de consultar os mortos, a necromância, Deus proíbe. E ele fala assim: por acaso consultaria os mortos aqueles que têm um Deus que está vivo? É, não tem lógica, né? Consulte o Senhor Deus, porque Ele está vivo. Agora, eu queria que você falasse com Deus. Você será um instrumento hoje de bênção para a sua família, para a sua casa. Se posicione, faça aquilo que eu falei, irmãos. Chegue na tua casa e consagre mesmo, irmãos. Consagre mesmo, expulse toda a força de Satanás, se houver naquele lugar, pela força da consagração do seu lar ao Senhor. E você vai ver a grandeza de Deus se manifestando ali. Você vai ver a facilidade com que você vai ter em ouvir a voz de Deus, em falar com Deus também.